9 horas, que algumas regiões aí de Londrina, né, e também cidades, o abastecimento da água foi comprometido em virtude das chuvas, né? Cidades como Londrina, como Centenário do Sul, Bela Vista do Paraíso e 1º de Maio tiveram problemas relacionados à questão envolvendo ao fornecimento da água. Equipes da Copel também foram mobilizadas no sentido de trabalhar, porque o fornecimento da energia elétrica foi interrompida e, em virtude disso, a questão envolvendo o fornecimento da água foi comprometida, né? Vários trabalhos foram realizados, principalmente pela Copel. Cerca de 250 famílias ficaram sem luz, né? Em algumas casas aí, em casas dessas cidades citadas. Postes acabaram sendo substituídos, alguns pontos eles foram arrancados, caíram postes, por isso o trabalho eficaz da Copel no que se refere à recuperação. Segundo a assessoria da Copel, o trabalho ainda continua sendo realizado nesse momento nessas cidades, envolvendo Londrina, Centenário, 1º de Maio e Bela Vista do Paraíso, com o objetivo de restabelecer energia elétrica. Aqui em Londrina, algumas regiões continuam sem energia, pessoas que passaram a noite. Nós aguardávamos agora há pouco, por parte da assessoria de imprensa, nós conversamos com a Giovana. A Giovana hoje está de folga, merecida, né? E uma outra assessora está nos auxiliando. Segundo ela, ainda não tem um levantamento completo de quais localidades, quais bairros aqui de Londrina, a certeza da falta de energia elétrica. Foi aí pro ouvinte, né? Se você está sem luz em casa, está conseguindo ouvir a Rádio Paiquerê através do celular, através do rádio, do carro, né? Mande pra gente aí se de repente você está sem energia elétrica nesta região. A Sanepar informa ainda da importância, né, dos imóveis de ter aquelas caixas d'água de no mínimo 500 litros para evitar problemas maiores com a falta d'água durante esse período aí em que o trabalho está sendo feito para restabelecer aí por parte da Copel a energia elétrica e, é claro, também na sequência para restabelecer o fornecimento d'água. Então, repetindo, cidades comprometidas até agora em virtude das chuvas, com a queda de postes, a falta de energia elétrica: Bela Vista do Paraíso, Centenário do Sul, 1º de Maio e Londrina. JB?
Muito bem. Bom, o meu destaque, aliás, nós não recebemos hoje, né, nenhuma reclamação, não, falta de água ou falta de energia, mas de qualquer maneira, realmente há essa preocupação. Eu normalmente dou a programação do sábado nesse destaque, mas eu fiquei realmente muito preocupado, acho que todos nós, não é, temos que nos preocupar. Foi divulgado ontem pelos órgãos oficiais a estatística de acidentes no Paraná. Estado do Paraná é um estado com um volume muito grande de acidentes. Olha, no primeiro semestre, registrados acidentes de carro, de veículos, 63 mil, 4 mil a mais que em 2025. Quer dizer, ao invés de estar diminuindo, está aumentando. Ontem na RPC, a matéria completa a respeito, e olha só, uma morte no trânsito no Paraná a cada 8 horas, é a média. É uma coisa terrível. E das cidades, olha só, Curitiba, 18.864 acidentes, com 23 mortes este ano. Maringá é a segunda em acidentes, 4.252 acidentes. Tem mais acidentes até que Londrina, e o número de carros menores, e aliás, avenidas, né? Número de avenidas maior em Maringá. Só que em Maringá, 7 mortes. Agora veja Londrina, 4.031 acidentes, 25 mortes, mais do que Curitiba. Curitiba teve 23. Então, é um problema realmente bastante sério. Eu acho que a administração de Londrina precisa acordar para isso. Precisamos melhorar urgentemente, não é essa história. Faz o quê? Um ano que estão falando em comprar tinta, em melhorar a sinalização, e ela precisa ser melhorada. Sim, os acidentes, muitos deles, claro, irresponsabilidade, excesso de velocidade, mas há muitos em que a falta, a deficiência de sinalização. Então precisamos acordar para isso, que os números, aliás, de uma forma geral, no estado do Paraná, são números alarmantes, e nas cidades também, o que é lamentável.
Muito bem, JB, nossos ouvintes participando aqui do nosso 99994110, Wilson Marques mandando por aqui. Ô, JB, hoje é 25 de julho, dia de São Tiago Apóstolo, padroeiro da comunidade da Galícia, feriado onde tudo fecha. As festas se iniciaram ontem à noite com muito foguetório e a cidade está simplesmente lotada. Saudações, um abraço, Wilson. Aliás, é lindo lá, né? Lindo. Toda vez que se fala de Santiago Apóstolo, a festa é sempre muito bonita. Mais ouvintes participando conosco aqui, ó, Gacir, JB, bom dia, equipe da Paiquerê. JB, esse negócio de retaliação entre governos pode não acabar bem. Um bom vencedor tem que saber a hora de recuar e a hora de atacar. Se errar os cálculos, a vaca vai pro brejo. Ótimo final de semana para todos vocês, Algacir. Problema também, Algacir, é que nós estamos um país muito diverso, né? E você entender em que ponto você acerta quando há vários, né, pontos a observar, realmente é difícil. Não que não estão tomando decisões erradas ultimamente. Estão. Seria mais fácil se não estivessem. O Henrique Pessoto manda mensagem por aqui também, lembrando de São Tiago também. Bom dia, Paiquerê, a todos. Hoje é dia de São Tiago e São Cristóvão. Que abençoe e proteja todos nós e também que os agentes de trânsito ajudem a educar os condutores. O Henrique Pessoto participando com a gente.
Valeu, valeu. Um abraço. Olha, e hoje também é dia 75 anos da Arel. Olha, um grande clube, um início maravilhoso com os alemães, né? Aqueles mais antigos se lembram do clube alemão aqui perto da JK, antiga rádio, Rua Antonina, não é? Onde era o clube acanhado, com bolão, nossa senhora, era uma coisa, muitas festas, e claro que entre os presidentes está o saudoso Valduir Pagano, com o padre Valduir. Eu, durante muitos anos, joguei tênis na Arel, Taqueque, Tibaiama, Som, Zé Antônio, Ciro e tantos outros ali. E, claro, na relação dos presidentes, eu via os primeiros, todos eles alemães. O Eric Herit, que era chamado, o apelido dele era Boi, figura espetacular. Júlio Roerig, Milton Roerig, o Fritz Miller, o Werner Herit. E o primeiro, fugindo dos alemães, o nono, foi exatamente o Valduir Pagani. Depois o Antenor Balan, Lauro Zanetti, José Antônio Ribeiro, e que seguiram realmente aquela qualidade do clube dos alemães. Hoje é um clube que orgulha Londrina. Parabéns, parabéns, Arel. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. JB, eu sou o Rodrigo do Aragás. Quando eu me referi à comparação da Santa Casa com a ADA, não é a instituição Santa Casa, e sim as pessoas que comandam ela. Porque você lembra que o promotor falou sobre a ADA, que falavam que não tinha ração, que precisava pagar luz, que precisavam de remédio, quando na verdade o dinheiro que entrava eles usavam para fins próprios, né? Com festas, com cafés da manhã bem requintados, gastos em restaurantes bons. É nesse sentido que eu estava referindo a ADA com a Santa Casa. Bom dia.
Valeu, valeu, bom dia. Não, eu entendi, mas por isso é que eu fiz a observação. Evidente que a gente não pode comparar. Eu acho que uma verdade, vamos ver, vamos aguardar, vamos acompanhar, porque dá-se a impressão que efetivamente, quer dizer, a coisa não é desandou. Então eu acho que um pouco de cuidado de forma geral para ver lá no final o que vai acontecer. Um abraço, Padre Edivan, aí em Porecatu, né? Ontem teve problema, hoje a festa vai ser legal, porque não vai chover, aí Praça da Igreja Matriz tem o Festival Mineiro, amanhã tem o Almoço Mineiro, shows, barracas típicas aí em Porecatu. Também o Arraiá 10 anos, ou Mauro Segura aí na Capela Santa Helena, só que vai ser, já definiram, no Salão Nobre do Harmonia Tênis Clube, para evitar qualquer problema. Também quentão, chocolate quente, refri, suco, chopp, pastel, cachorro quente, bolo, pipoca e muita alegria. Um abraço para todos aí da Capela Santa Helena. Também a paróquia Nossa Senhora Rainha do Universo, lá do Parque Alvorada. Nós vamos ter então com início às 18 horas a festa julina. Teve ontem, não sei se ontem, não é em razão da chuva, mas com certeza hoje e amanhã. E também, bom, tem uma outra festa, perdi aqui agora, mas a gente até o final do Jornal da Manhã a gente fala. E também, mais uma vez, um abraço ao Fábio Luporini, convidando para o lançamento do livro Nádia Saão, uma matriarca libanesa, no Museu Histórico de Londrina, na quarta-feira, às 17 horas. Quarta-feira, dia 19. E eu estou falando, tenho falado, sobre as mudanças nas construções comerciais em Londrina e o aparecimento, né, desses modernos locais com uma, duas ou mais empresas, com estacionamento, construção moderna. Nós temos alguns, não é, na Gleba, agora na própria Castelo Branco, temos ali na Castelo com a Maringá, mas aparecendo agora na Carlos João Strass, na Otávio Genta, e isso realmente mais um, e isso é um trabalho maravilhoso da Raul Fulgêncio, mudando e mudando a forma e facilitando para investidores e também para os proprietários de empresas no sistema BTS Construção Sob Medida. Informações, ligue na Raul Fulgêncio, 33729000, ou compareça Ayrton Senna 702, bater um papo com o pessoal ali da Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Ouvinte continua participando por aqui. Carlos, bom dia. Com relação ao número de mortes no trânsito, vale lembrar ainda que Curitiba o número de mortes é muito menor. É, pois é, Carlos, o trânsito bem diferente na capital. Bom dia, tinha que dar manutenção pelo menos no que tem para hoje, a Marga escrevendo aqui. Sinaleiro da Leste-Oeste, poderia ser limpado, né? Ou trocar as lâmpadas, não dá nem para ver direito. Também as árvores que estão com galhos tampando, não é só na Leste-Oeste não, tem semáforos fracos por toda a cidade. E a manutenção, bom sábado, Margarete, a Marga mandando por aqui. Realmente, há semáforos que não é só a manutenção elétrica, né? Do próprio, a manutenção técnica do semáforo. Tem uns que as aves, né? Pousam ali, fazem um ninho na frente, não dá para enxergar, outros estão bem sujos ou atrás de árvores, e aí são problemas que vão além da parte técnica para a CMTU fazer a manutenção.
Tá certo. Atenção. Olha, retificar aqui uma informação. Muito obrigado ao Ayrton da Marquete Pneus, nos avisa, olha, em razão do tempo está instável, não será agora nesse final de semana a festa julina da Rainha do Universo. Em razão do mau tempo, o padre mudou para o final de semana que vem. Então, na Rainha do Universo, última forma, não será nesse final de semana, na semana que vem. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Então, JB, aqui é o Anderson, do Maria Cecília. O que eu vi esses tempos atrás, que a gente anda bastante pela cidade, né, por causa do meu trabalho, a CMTU só dando uma disfarçada ali em frente à Ipismel, na Jeita Risvezou, só. Lugar nenhum, assim, de visualização... Pintaram, não. Tá feio o negócio, hein? É tudo que é via, bairro, centro.
É verdade. Realmente precisa aprimorar, melhorar, começar esse serviço para valer. Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores, quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito. Ó, que beleza! Entre em contato com o Consórcio União 33757575 e faça uma simulação. Consórcio União, não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Para ir embora, mais alguma coisa, Bruno?
Bom, o Marquinhos Viana mandando mensagem por aqui, vocês são fundamentais para nossa cidade, já tá bem ali, ó. Continue assim, valeu meu querido, um abraço. O Antônio Carlos Tunico mandando por aqui que parece que a festa junina da Igreja do Alvorada foi prorrocada, viu um vídeo num grupo.
Exato.
Já, é isso aí, nós já falamos, né?
Exato.
E o Wilson Vigilante fala da Polícia Científica. IML, ontem à tarde, parte dos vigilantes recebeu os pagamentos, outros têm possibilidade de receberem hoje, ou segunda-feira, foram feitos pelo Estado. Havia um problema ali com os funcionários do Instituto Médico Legal, reivindicando e até numa possível paralisação, e agora parece que tudo foi acordado por ali, receberam os pagamentos.
Muito bem, até daqui a pouco.
Um abraço, JB, até daqui a pouquinho no Rádio Opinião Especial.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros, taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. Procure o Sicredi Dexis, fale com um de nossos gerentes de negócios. Vamos terminando o nosso Jornal da Manhã. Lembrando, agora nós vamos ter o podcast Marcão Careca, a Uma Mulheres na Paiquerê, com a ginecologista doutora Paula Fettbach. O tema que a Cris Magaldes colocou, sorria, é só menopausa. E às 11 em ponto estaremos com o doutor Paulo Henrique Costa, delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, o delegado Paulo Emílio Terra, da Antitóxicos, o delegado Jaime José de Souza Filho, da Estelionato, e o delegado doutor Magno Miranda, que é do setor operacional. Eles estarão ao vivo aqui conosco. Um abraço a você, muito obrigado ao Luciano Magalhães na técnica, ao Pedro Gomes na central. Vem aí então o podcast Marcão Careca para você. Um abraço.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã, Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
Nissan T-Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan T-Day, nesta sexta e sábado nas lojas da Avenida Brasil e Tiradentes. Nissan.com.br.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
O Londrina Shop está de volta, agora com a qualidade Amadeus. Peça no delivery 43 98445 2675.
Beba com moderação.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que entende de você.
Paiquerê 91,7.
Em alguns lugares, como em um hospital, tudo precisa andar no compasso certo.
Com o programa Eficiência Energética em Hospitais, é assim. A Copel instalou placas solares, iluminação de LED e equipamentos mais modernos em 37 hospitais públicos e filantrópicos do Paraná. Isso gera economia para os hospitais e mais conforto e cuidado com os pacientes. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Toda linha Pampers Leve 4, Pack 3, edredom Sherpa e jogo de cama A. Casa estampado e mescla com 40% de desconto. Desconto já aplicado na etiqueta. Filezinho de frango Nati, sassami congelado e IQF 1 quilo, 15,90. Alcatra com maminha bovina, Argus, bife ou moído 1 quilo, 46,90.
Compre com Clube Angelone e participe!
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Neste sábado eu recebo a ginecologista doutora Paula Fitbeck. Nós vamos falar sobre o e-book Sorria é só a menopausa. Vamos conversar sobre os principais sintomas da menopausa, os avanços da medicina, os estudos mais recentes e descobrir como essa fase pode ser vivida com mais saúde, autoestima e qualidade de vida. Não perca! Sábado, a 1 da tarde, no programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Porque aqui a informação que acolhe e o conteúdo que transforma. Te espero. Até lá.
Oferecimento. A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Vai querer.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Bom dia, Londrina. Londrina, cidade dos festivais. Também, Londrina é a cidade de muitos predicados, né? A nossa grande Londrina, chegando aos 100 anos, né? Tem uma alcunha de jovem senhora, já foi conhecida como cidade capital mundial do café, uma cidade que tem reconhecimento por vários segmentos, muitos disseram que era a cidade da tecnologia, né? Alguns dizendo que era a cidade dos condomínios também. Mas Londrina verdadeiramente é uma cidade cultural, né? Só mesmo quem vive e convive há muitos e muitos anos com as duras batalhas que a cultura sempre tem que estar ali a forceps, não é? Nunca é uma coisa tão fácil. Mas para quem que não é tão fácil? Para o produtor cultural. Então é uma cidade que tem muitas vertentes e a gente não pode reclamar, é uma cidade linda, maravilhosa, mas que sempre tem alguma coisa para fazer? Tem. Ah, mas em Nova York? Também. Paris também, Madrid também, São Paulo também. Então Londrina também tem, né? Não é uma cidade perfeita, mas nós temos que gostar da nossa cidade. A gente tem que verdadeiramente defender os nossos valores. Nós temos que verdadeiramente cuidar da nossa cidade. E a cultura, ela é obrigatória na vida de uma cidade. Mas de que forma? Os festivais, eles fazem esse papel muito grande. Porque o festival vem, ele identifica os setores, o festival vem... Festival, que pode ser também um meeting, pode ser um encontro, mas enfim, esta vertente da cidade, que é a cultura, quando você faz um festival, ele idealiza um posicionamento, ele identifica um posicionamento. Muita gente fala, nossa, eu não sabia que existia tudo isso. Você atrai os olhares do país e do mundo, você atrai imprensa, recursos, é uma matriz econômica, enfim. É vantagem para todo mundo quando você tem os grandes festivais e as grandes festas. Pois bem, Londrina, cidade dos festivais, mais uma edição e desta vez com alguns convidados que, entre eles, são produtores, correm atrás de verba, de produção, de profissionais, de locais para execução, leis, incentivos. Não é apenas no dia da apresentação que sobe no palco e dizem boa noite ou bom dia. É um trabalho incansável, por isso o reconhecimento para a Janete Euhauli, idealizadora, curadora e produtora do festival Circula Sons, mas é musicista, artista sonora e radiofônica, produtora cultural, pesquisadora e uma das pioneiras da arte sonora e da rádio arte no Brasil. É idealizadora, curadora e produtora deste festival Circula Sons desde 2018. Doutora em artes, rádio pela USP, foi professora da UEL por... Não vou falar essa quantidade de tempo. Por alguns anos. E desenvolve projetos voltados à música contemporânea, voz expandida, Ecologia, cara, ecologia sonora e paisagem sonora, promovendo ações de criação, pesquisa e formação artística. Só nessa apresentação aqui, Janete, eu já teria assim, uma hora e meia mais ou menos pra gente conversar sobre ecologia sonora e paisagem sonora. Sim. Janete, bom dia, obrigado pela sua presença.
Bom dia, Marcão, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa, a toda a sua equipe, obrigada também aos meus colegas aqui, Lucinéia, Paulinho, e a todas as pessoas que nos assistem.
Muito bem. Lucinéia Aparecida de Resende, presidente do Fotoclube de Londrina, doutora em educação, professora aposentada pela Universidade Estadual de Londrina, bem que professora nunca se aposenta.
É,
essa palavra aposentada eu vou arriscar de tudo quanto é lugar que eu leio, porque uma vez professora, dificilmente se aposenta.
Concordo.
É, dificilmente se aposenta, né? Ah, esse aqui é um ex-secretário, mas não deixa de ser, né? A gente pega aquele título pra gente, a gente se apodera dele e trabalha muito para que isso aconteça, né? Fotógrafo, atualmente preside o Fotoclube Londrina, tem fotografias e textos pertinentes publicados em livros e revistas, participa de salões de fotografias nacionais e internacionais com exposições. Em 2025, recebeu o título de fotógrafa artista pela AFIAP, Federação Internacional de Arte Fotográfica. Olha que legal, Lucinéia, uma vida dedicada à arte de reconhecer pelo retrato, né?
Exato.
Retratista, olha que legal. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por nos convidar. Falar de Londrina, falar de festivais, falar de fotografia, é sempre um grande prazer. Muito obrigada.
Muito bem. Paulo Líbano, Paulinho, presidente da Associação Londrinense de Circo, produtor cultural, artista circense, só que já daria uma vida inteira dedicado só nessa ênfase. Um artista circense, a sobrevivência com um profissional como esse tem que ter para poder pagar suas contas, sobreviver, cuidar do filho e tudo mais. Grafiteiro, assistente social e pai, que é o mais importante, que faz com que ele trabalhe um monte para que tudo isso aconteça. Iniciou na cultura através do projeto social com oficinas de circo no ano de 2002. Olha que importante, ó. Inicia com projeto social. Olha a importância do projeto social na ponta. Ah, tem lá 50 crianças, vão 20. De 20, 10 não prestou atenção. De 10, 5 chegou atrasado. 3, 2, 1. Pronto. Fez o papel. Sai o Paulinho lá do projeto como esse, o quanto é que é importante. Integrou diversos grupos de companhias circenses e qualificou na área cultural, atuando como gestor de projetos e artista em espetáculos em geral e organizador do Festival de Circo. E aqui é uma apresentação muito curta que a gente vai conversar durante o programa, mas o Paulinho hoje, ele tem uma referência muito grande nessa área do circo, não só em Londrina, não só no Paraná, no Brasil todinho, porque o circense, o artista circense, ele tem uma grande rede do país todinho. Isso é muito interessante para a cidade de Londrina. Paulinho, bom dia, prazer tê-lo aqui.
Bom dia, Marcão, bom dia às companheiras que estão aqui presentes. Não, vai ser um prazer a gente estar aqui falando um pouquinho para os ouvintes a respeito do Festival de Circo, da importância para a cidade também desses festivais e da arte circense transformadora, né? Que a gente utiliza o circo também como uma ferramenta pedagógica de grande poder de transformação social também.
Muito bem, transformação social. Janete, Londrina realmente, ela é uma cidade dos festivais, uma cidade que realiza, mas também, o Paulinho acabou de comentar, a gente tem num festival e precisa ter aquele pensamento da massa crítica transformadora. Vão todos os nossos amigos e eles sempre vão nos nossos espetáculos. Eles são os primeiros na fila, mas a quantidade de gente que a gente fura a bolha e traz pela primeira vez no espetáculo, traz na primeira vez para ver fotografia, traz pela primeira vez os circulações para a pessoa entender o que é aquilo tudo. O circo traz e pela brincadeira do circo você resgata gente da comunidade toda. Janete, Londrina tem essa característica mesmo? Você que está tão envolvida há tantos e tantos anos, isso já vem de muitos e muitos anos, Londrina, cidade dos festivais, no seu pensamento?
Veja só. Esse slogan, Londrina, cidade dos festivais, foi criado pela nossa querida jornalista e poeta Célia Muzilli em 2019, quando ela fez um caderno, ela fez a curadoria, né, como editora, de um caderno especial sobre cultura, onde ela abordou vários festivais de Londrina, e aí ela deu esse título geral para o caderno. E muitas pessoas passaram a usar esse slogan, Londrina, cidade dos festivais. Então, importante acho que dar esse crédito.
Registrar
Célia Muzilli, nossa jornalista, poeta da Folha de Londrina, e muitas pessoas seguiram e usam, né, esse slogan, que é muito bom. Mas eu perguntaria, Marcão, se é uma cidade dos festivais ou é uma cidade que tem muitos festivais. É, sim, Londrina é marcada pela quantidade de festivais. É, eu posso falar com um pouco mais de propriedade na minha área, que é música, né? E antes do Festival de Música nascer, em 1979, nasceu como um festival de música barroca no 11º andar do edifício Júlio Fugante, e quem trouxe foi o Norton Morozovich. Pois é, uma semana eu participei desse primeiro festival de música. Eu era já uma mocinha.
79.
E antes disso eu tinha participado dos festivais internacionais de música em Curitiba. Aqueles festivais que eram incríveis, com a duração de 30 dias.
Uau!
Com atividades de manhã, à tarde e à noite. E nós tínhamos um crachá e nós éramos registrados como tendo ido ao Teatro Guaíra assistir o concerto. Não era assim, vai se quiser, entendeu? Tinha um aspecto pedagógico muito forte, tanto de ter aulas de piano, de instrumentos, né? No meu caso, eu sou pianista, né, de formação. Então, eu tinha aula de piano, de harmonia, história da música. Era o dia todo. E à noite, nós íamos todos para o Teatro Guaíra assistir grandes concertos e fazíamos parte da formação de um grande espetáculo. Fizemos a Nona de Beethoven, fizemos uma outra obra de Shostakovich, sim, obras densas, e que terminava o festival com registro em disco, vinil. Oh, tenho esses discos, né? Então, quando o festival veio para Londrina em 79, foi assim
um acontecimento.
Só que antes disso, nós tínhamos, né, temos que lembrar que tínhamos festivais de teatro já, né? Festivais com menos, talvez uma menor divulgação, não sei, ou dimensões menores, mas tinha já um movimento importante de teatro, de literatura, de poesia, de cinema eu desconheço, mas talvez sim, enfim, de outras artes que eu acho que cada um pode falar. E quem me conhece já sabe um pouco, há 41 anos, ou seja, em 85, saiu uma matéria de página inteira na Folha de Londrina, uma foto enorme minha, Marcão, e estava escrito assim o título, Um Acorde Dissonante.
Dissonante.
Em cima da minha cara, um acorde
dissonante.
Dissonante. Porque na época eu trazia um questionamento que, num certo aspecto, mantenho, que é o seguinte, considero de extrema relevância os festivais, mas a minha observação construtiva é a seguinte, durante, o festival tinha 3 semanas antes aqui em Londrina, agora tem 10 dias, né, por uma questão econômica.
Sim.
Aí a gente ficava 11 meses e uma semana sem uma programação musical, no caso, contínua, densa, que provocasse e levar o público, sabe? Isso acontece até hoje, né? Então o Filo vem, fica 10 dias, o Festival de Música vem, fica 10 dias, o Circulações vem e agora fica 10 dias. Mas por que que a gente faz isso? Acho que o Paulinho tocou também, abordou assim de leve isso. Porque faltam recursos também, né? A gente precisa de uma
continuidade.
Então, assim, ao mesmo tempo que eu defendo o festival, eu questiono, e é isso que aconteceu na época que me chamaram de dissonante, né? Eu estava simplesmente questionando por que que não há uma política cultural
constante,
entendeu? O recurso, ele tem que existir para uma constância, para uma continuidade. E isso não é querer trazer uma polêmica, mas é trazer uma reflexão. Sim. É importante, sim.
Mas um olhar sobre.
Um olhar
sobre. Por que que ele acontece só naquele momento, aí estanca?
E mais uma questão que eu trago para a nossa reflexão é que nesses 10 dias tem, às vezes, uma média de 6 apresentações no dia. Eu costumo dizer que isso é uma overdose.
Uhum.
E ninguém dá conta de overdose. Porque, para mim, a escuta é algo que você tem que ter um tempo para assimilação. Você precisa de um silêncio no teu olhar e um silêncio para a tua escuta. Tanto os olhos quanto os ouvidos precisam desse silêncio.
Assimilar.
De assimilação, sabe, Marcão? E aí, lógico que é bacana ocupar a cidade toda com música, é uma grande festa, mas em termos de uma transformação
verdadeira,
mais profunda, fica no ar essa pergunta, sabe? É, essa questão da overdose mesmo, eu não consigo assimilar. Imagina eu comer o dia inteiro.
Todas as artes precisam disso, né? Se você faz uma exposição, você tem que ter um espaço entre uma fotografia e outra, entre uma obra e outra.
Entendi.
Exato.
E eu defendo o qualitativo e não o quantitativo, sabe, Marcão? Quando me perguntam, tudo bem? Eu falo, olha, tudo é demais. Algumas coisas estão bem, outras não. Porque isso é do nosso hábito, né? Tudo, todos, Brasil todo Brasil. Não existe todo Brasil. Aqui em Londrina, em São Paulo, no Rio, em Nova... Não existe tudo. Existem várias regiões do nosso país, existem vários... Então, assim, eu sou muito cuidadosa com as palavras, sabe, Marcão? E muito ética também naquilo que a gente tenta fazer. No Circulações, eu não estou preocupada com o sucesso. Eu não estou preocupada em ter 1.000 pessoas ou 10.000 pessoas. Eu estou preocupada com a transformação da escuta de quem está dentro daquele lugar, do teatro.
Naquele momento. O que ela leva dali, né?
Então, assim, quando eu trago Marlui Miranda para o Circulações, que é uma entidade no Brasil, é uma mulher de 76 anos, ela é pioneira no estudo da música dos povos originários, dos povos indígenas. Você estava lá, eu te agradeço a presença. O teatro não estava lotado. Isso não tem problema para mim.
Entendi.
Porque as pessoas acham que sucesso é quando tem muita gente, quando todo mundo aplaude o tempo todo. É muito chata essa história do sucesso para mim. É muito chata, porque eu estou preocupada com a qualidade
Da entrega,
você me entende?
Sim, concordo plenamente. Aquela massa crítica, né, que você vai fazer a transformação. De novo, vou lá no Paulinho, lá na ponta.
É.
Porque que transformação... Eu tenho até um dizer muito interessante assim. É, alguns amigos meus, quando vem uma apresentação que ele não entende, ou um quadro que ele não entende, eu falo, mas o que é isso? Não entendi isso. Uhum. Mas, de algum momento, isso te afetou? Sim. Uhum. Você ficou indignado? Sim. Então a arte fez seu papel.
É.
Você não entendeu, sim. Ah, mas alguma coisa, você chorou, ficou triste, ficou indignado com alguma coisa, claro. Sim. Então, se essa massa crítica, ela foi provocada de alguma forma, é a oportunidade que a pessoa tem de pensar. Então, eu imagino que essa identificação sua, ela continua viva em você, então.
É, isso vem desde a minha infância. Eu fui uma filha desobediente. Desobediente, se é que eu posso dizer, no bom sentido.
Sim.
Papai queria que eu fizesse uma coisa e eu dizia não. Eu cheguei a enfrentar meu pai uma vez falando, você pode me matar, mas eu não vou por aí. Eu tinha 13 anos. E isso é um marco na minha história de vida, né? Eu sempre fui muito questionadora. Eu sou fruto de uma educação não familiar, mas profissional, onde você deve perguntar o porquê de tudo. E o porquê é o que nos leva para frente, né?
Você nasceu em Londrina?
Eu nasci em Cambé. Eu sou filha de libaneses, meu pai, minha mãe e meus irmãos são libaneses. Eles saíram de Beirute para Cambé.
Ah, é? Direto assim?
Direto.
Primeira linhagem.
Isso foi em 1948. E meu pai, eu depois de adulto, eu percebi que ele foi um vanguardista na área comercial. Meu pai trabalhou com produtos importados nos anos 60, aqui no norte do Paraná. O primeiro restaurante árabe do norte do Paraná foi meu pai, que é o Ibrahim.
Sim.
Da loja de Ibrahim Presentes, depois. Então, assim, meu pai tinha uma loja que parecia um mercado persa.
Comprei muito lá.
Então, isso eu lá também. Em Cambé. Aqui em Londrina, ele mudou um pouco, mas manteve por
perfumes,
um tempo.
Perfumes, principalmente.
Exatamente. Então, assim, eu nasci nesse ambiente libanês.
Comercial.
Um pouco autoritário? Bastante autoritário. Meu pai era um homem... de 1,85 m, de olhos azuis, cabelos dourados, lindo e muito bravo. Minha mãe, uma libanesa taurina, muito brava. Eu tive uma educação extremamente rígida, não podia ter muitos amigos. Comecei a estudar piano com 10 anos, participar de concursos, e aí ele não deixava eu sair de Londrina para participar do concurso, mas eu ia.
Eu quero ir.
Eu vou.
Aí as primeiras brigas. Eu vou.
E é bonita essa desobediência no sentido saudável, né?
Da construção, né?
Da construção, de não desrespeitá-lo, mas de dizer, eu vou.
Sim, faço parte da modernidade.
E quando tudo deu certo, aí ele começou a mandar os artigos de jornais pro Líbano. Ah, minha filha!
Viu? É sempre assim, ah, eu não gosto disso. Calma, a sua realidade ficará presente na sua vida em breve.
Acho que o enfrentamento com o pai traz também pra gente um pouco isso na nossa vida e na nossa profissão, né?
Maturidade. Sim, é. Cineia, você teve isso?
Eu tive um pouco, porque é diferente da Janete, porque eu fui criada por avós. E meu avô era um delegado de polícia numa cidade pequena. Então as autoridades eram o prefeito e o delegado. E a gente tinha que ser exemplo. Rancho Alegre. E meu avô me dizia, a sua palavra tem que valer mais do que qualquer lei. Isso me acompanha até hoje.
Olha só.
Me acompanha. É, foi assim de uma
sabedoria.
Rigidez, mas também de uma sabedoria e de um afeto muito particular, sabe? É, a maneira dele demonstrar afeto não é como eu demonstro para os meus filhos, não é como nós temos comum hoje nas relações, mas era um jeito muito particular e a gente entendia isso, sabe?
Você ficou bastante tempo em Rancho Alegre?
Fiquei bastante tempo em Rancho
Alegre. Então você é uma menina de cidade pequena?
Eu sou uma menina de cidade pequena, sou interiorana.
Ele morava na cidade ou no campo?
Na cidade, mas a gente tinha sítio e chácara muito próximos.
Em Rancho Alegre,
eu vivia no campo.
Sítio
fica
muito longe da cidade, né?
Não, era 1 quilômetro, 5 quilômetros.
Então esse olhar da fotografia começou lá atrás ou só na fase adulta?
Eu acho que a observação começa lá, né? Mas a dedicação mesmo à fotografia começou oficialmente, entre aspas, com o meu trabalho na universidade. Eu trabalhava como professora, formadora de professores, então me deparei com a questão da leitura na universidade. Os alunos liam pouco e a absorção de leitura, a lida com a leitura era bastante limitada, vamos colocar assim, sabe? E eu pensava, nada do que eu tenho para ajudar a orientar meus alunos tem aprofundamento se eles não sabem ler e ler bem, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é levá-los a ler com maturidade. Então, eu comecei a engendrar projetos de leitura. Eu fiz um projeto, não me senti assim segura suficiente. Eu tinha um amigo professor na Unicamp que...
Você era jovem?
Mais ou menos, já era mamãe já, sabe? Então daí eu fui para a Unicamp, discuti com um colega que me apoiou bastante, o projeto foi embora. E aqui tem um parêntese muito curioso, sabe? Você vai gostar de ouvir isto. Eu cheguei para a universidade, retornando do meu doutorado, onde eu fiz uma tese sobre leitura, né? E o Chico Amaro, jornalista, fez uma grande reportagem sobre aquilo que eu havia estudado, as minhas inquietações, o que tinha me levado a fazer um doutoramento focado na questão da leitura na universidade.
Saiu na Folha de Londrina?
Saiu na Folha de Londrina, saiu no jornal, em Folha Dupla.
Olha a vida de vocês duas com a Folha de Londrina.
Tem mais.
JL, inclusive, na época.
JL, da universidade, saiu em Folha Dupla a reportagem. E daí uma pessoa chamada Janete Howley viu aquilo, viu aquela reportagem, aquele burburinho a respeito da entrevista da professora Lucinéia e falou, vem pra rádio.
Abre a imagem aí, João.
Vem pra rádio.
Olha a surpresa da Janete. Ela não sabia disso.
Ela não lembrava. Vem pra rádio.
Eu falei,
mas o que que eu vou fazer na rádio? Eu sou da sala de aula, fui a vida inteira da sala de aula, né? Ela falou assim, vamos fazer um teste. Se o pessoal curtir, você repensa. E eu fiz o teste, o pessoal me apoiou muito, claro, e eu fiquei 12 anos fazendo um programa Ler para Ser.
Silêncio.
Nossa, sensacional, olha isso.
Essa história com a Rádio meu Deus.
É, muito legal, histórias se entrelaçam.
Pois é, estamos aqui hoje
para
falar de festival, mas não começa hoje, né?
Não, a gente fala de vida.
A nossa luta,
de vida.
Correria.
É.
Como vai?
Não é?
Uhum.
Cara, a emoção nos seus olhos, olha que legal, que lindo isso, cara. Por isso Por isso que a gente tem que lutar pela cultura, né, Paulinho? Por isso que a gente tem que lutar por pessoas e não esquecer pessoas, não é? Estou passando por um cargo público, mas isso vai. O produtor cultural fica, ele vem vencer isso. Eu não queria revelar o que tem aqui da Janete com 3 décadas, né? A gente não pode olhar e falar, não, já estou nisso há 30, 40 anos. Não, é ativo, é vivo. Quando os olhos espelham a alma e eles lacrimejam, é o sentido puro, parece que é ontem. Não tem 30 anos, cara. Isso é agora. É agora.
Né? Isso sentimento... para mim que é transformação cultural, sabe, Marcão? Isso para mim é transformação cultural. Esse trabalho que a Lucinéia fez na rádio por 12 anos e muitos outros colaboradores que na época nós convidamos eram pílulas, né? Eram programas de 1 minuto, 2 minutos.
5 minutos.
Foram transformadores, né?
Exatamente. Então, daí, desse espaço, eu precisava levar para os meus alunos múltiplas leituras, porque eu pensava assim, eles são resistentes à palavra. A palavra não os seduz como seduziu a mim e algumas outras pessoas. Várias pessoas, felizmente, né? Então, eu preciso apresentar a leitura por múltiplos caminhos. Cada um vai descobrir o seu caminho e vai chegar à leitura da palavra mais fortemente. Então, eu pensei, mas eu não sei, a minha educação não me levou à leitura da imagem. Eu preciso aprender junto com meus alunos. Então, eu comecei a procurar festival de cinema, programas de cinema continuados com a Fernanda Girão e outros, e descobri que o Londrina tinha um fotoclube. Eu falei, eu preciso aprender a ler imagem para trazer os meus alunos, para estabelecer contatos. Então, eu comecei a frequentei durante muito tempo o fotoclube como única mulher. Só havia homens ali, sabe? Frequentei o fotoclube, aprendi muito com os meus colegas lá do fotoclube e trazia para os meus alunos. Eu tenho depoimentos lindos deles a partir desse trabalho, sabe? Isso é uma outra história. Mas foi assim o meu contato com a fotografia. Eu fui do meu trabalho para a leitura da imagem. Da leitura da imagem, eu passei para o outro lado da câmera e comecei a fotografar. Então, isso hoje, para mim, é uma paixão, mas uma paixão continuada. É alguma coisa que começou, teve transformações, teve mudanças, mas continua muito fortemente.
Paulinho, aqui a gente tem histórias de vida. Sim. A sua história de vida também tem a ver com essa experiência. O Paulinho nasce onde? E como é que esse projeto social parou na sua vida?
Então, Marcão, eu nasci na periferia de Londrina, meus pais, minha mãe sempre foi do lar, meu pai sempre foi motorista, é hoje aposentado, enfim, tenho 3 irmãos, então sempre a gente teve uma vida difícil. E aí, em meados de 2000 lá, no antigo, quando iniciou a Rede da Cidadania, com projetos da Rede da Cidadania, e tinha um projeto que iniciou o primeiro ano lá no Cincão. E aí, um amigo em comum me convidou, ele começou a fazer aula de circo, e me convidou para fazer aula, e a partir disso, eu entrei e conheci a arte circense. Olha só, eu era adolescente ainda.
Quantos anos? 10, 11, 12?
Eu tinha 13 anos.
13.
Isso.
Antes disso, nada de circo, nada de cultura.
Nada de cultura. E aí, eu vou chegar lá no que a Janete traz, da desobediência dos pais, de que algo hoje, que eu vou trazer aqui, do mesmo formato, culturalmente falando, que a gente enfrenta no Brasil, principalmente, claro, em Londrina também, mas quando a gente fala que a cultura, ela transforma de verdade. Porque eu gosto de me usar de exemplo, porque a cultura, ela transformou minha vida. Hoje, eu vivo especificamente da cultura. Eu sou artista, sou produtor cultural, sou gestor de projetos culturais. Eu vivo 100%...
24 horas cultura.
Eu só vivo da cultura. E aí, e o que acontece? Ó, olha que maluco isso. Um menino que foi periférico, chegou na universidade através do quê? Da cultura. A cultura que me possibilitou, que me abriu portas que me abriu horizontes para que eu pudesse chegar à universidade.
Não tinha nada a favor, só
nada
tinha contra.
A favor. Eu sou o primeiro da minha família que fez universidade. É, mas enfim. E aí, onde eu quero chegar? A cultura, ela transforma de fato. Então, um exemplo. Ah, viajei em diversos países, outros idiomas. É, enfim. É, e o que possibilitou isso? Um menino periférico sem perspectiva. E sendo que tudo influencia esses jovens, essas crianças periféricas, a se condicionarem ao subemprego. Que eu vou de encontro agora com o que você traz da desobediência dos pais, que meus pais, eles nunca também me apoiaram com a arte cultural. Para eles, isso aí é um negocinho que ele faz ali, eles não apoiavam.
E não é nem culpa, porque não tem ideia de que aquela brincadeira podia se transformar numa profissão.
Isso, e aí eu vou de encontro com o que ela traz, dessa desobediência, que eu também fui desobediente e fui insistindo e sempre afrontando meus pais, e quando tinha algumas coisas, e a partir disso eles falaram, meu, tá indo, mas isso aí não é uma profissão, o que você vai fazer? Nunca apoiavam. E aí... trago de encontro do que? Eu fui o primeiro da minha família ali que rompi com a barreira da subalternidade. Porque o meu bisavô era motorista, meu avô, meu pai, meu irmão é motorista, meus tios são motoristas, eu rompi essa
automaticamente
bolha.
Automaticamente você seria também.
Isso. Então, enfim, a arte ela transforma de verdade.
Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial e eu quero continuar com o Paulinho. Daqui a pouquinho a gente volta com Londrina, não só a cidade dos festivais, Londrina é a cidade das emoções. Olha que interessante o bate-papo entre a Janete e a Lu de 10, 20 anos atrás. E aí você resgata, olha que legal, e você resgata o Paulinho, que é o fruto disso tudo. Então aqui a gente tem as proeminências de pessoas que têm vidas totalmente diferentes, um pai que vem até com posses financeiras, mas que tange a hoje, seria até ilegal, imoral, não sei, era uma muita pressão. Do outro lado tem um menino que falou, não, eu também não quero seguir tudo isso, eu quero seguir o meu caminho. Então volta daqui a pouquinho, mais nosso podcast falando sobre o quê? A cultura, o que faz na vida da gente. Não sai daí, a gente já volta.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7. Jota Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Nissan T-Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan T-Day, nesta sexta e sábado nas lojas da Avenida Brasília e Tiradentes. Nissan.com.br.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Atenção, criançada! O Boulevard Shopping Londrina preparou 3 dias de diversão gratuita no estacionamento coberto. Dia 24 de julho, às 19 horas, tem K-Pop e as Guerreiras. Dia 25, às 15 horas, Bob Zoom. E dia 26, também às 15 horas, Bolo Fofos. Chame toda a família e venha curtir as férias com a gente.
Entupiu, Rotercano Desentupidora. 3326-3800.
Entupiu?
Paiquerê 91,7.
Com um método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher. Mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144. É na Influx.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre segurança pública em Londrina. JB Faria e Bruno Cardial recebem o delegado-chefe da Polícia Civil em Londrina, Paulo Henrique Costa, o delegado Jaime José de Souza Filho, da Delegacia de Estelionato, e o delegado Paulo Emílio Terra, da Delegacia Antitóxico, recentemente implantada em Londrina. As investigações em andamento, o atendimento ao cidadão, o combate ao tráfico de drogas e as projeções para novos investimentos. Neste sábado, às 11 horas, no Paiquerê Rádio Opinião Especial. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe ao vivo pelo canal no YouTube Paiquerê 91.7.
Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Muito bem, estamos de volta com Londrina, a cidade dos festivais, mas principalmente a cidade das emoções e das pessoas que produzem esses festivais. Bem que a palavra festival, às vezes, aquele momento, ele não é um festival, né? É uma vernissagem, é um encontro, não é? É uma comemoração, mas não interessa. O que mais interessa é que pessoas são motivadas pelas suas infâncias, pelas suas experiências, e aí sim, elas têm a oportunidade de reunir aquele segmento do negócio, aquele segmento cultural, e se transforma num ápice que é um festival. No caso do Paulinho. Paulinho, aí vem você, muito menino, não é? Com uma experiência zero de cultura em casa, não é? Uma possibilidade zero, porque, cara, vem toda aí uma dinastia de vô, de pai, de primo, todo mundo com motorista, olhar para você, olha lá, hein? Carteira D, hein? Então, qual que é o ápice? Você vai dirigir caminhão, ó, vai ser bem legal que você tem um ônibus pra você dirigir, e vai aquele molequinho dizendo, cara, eu acho que vou por um outro caminho. E aí?
Rompi com... estourei a bolha, né? É ali que eu rompi com a subalternidade que tava comentando, de que hoje estudos trazem que para essa criança periférica romper com essa subalternidade que vem familiar, ela leva em média 3 a 5 gerações para ela conseguir sair disso. A menina que a mãe é diarista ou que é costureira, a bisavó foi, a tataravó também foi, para ela conseguir superar, romper isso, leva em média de 3 a 5 gerações para ela romper com essa bolha. Então, esse foi meu momento, saí, sou o único que fui para essa linha cultural, e vivo disso. E aí, o complexo é que o viver, para muitas pessoas que vivem dentro de uma vulnerabilidade extrema, o que é você viver da arte, né? Hoje eu vivo, e às vezes as pessoas utilizam como... o você viver disso, ou você ter um bom sucesso de algo que você faz, só ligam muito no dinheiro, né? No sistema no sistema do capital. E é isso, e na verdade o viver disso não é só o você ter bens e ter isso, mas para a mãe periférica lá, para o filho se dar bem, ele tem que ter ele tem que estar empregado, ele tem que ser CLT e tem que conseguir pagar as contas, ter um carro para conseguir comprar as coisas, senão você não consegue essa superação, né? De você viver da sua arte ou do seu emprego.
Deu tempo mais de você estudar?
Enfim, estudei. Na verdade, quando eu nunca parei com os estudos, eu sempre resisti, mesmo sendo difícil, ficava, estudava e trabalhava durante o dia, isso é complicado, né? Trabalhava durante o dia, estudava à noite, depois faculdade, chega tarde, trabalha, é essa rotina.
Qual faculdade você fez?
Eu fiz serviço social, sou assistente social. E essa é a dificuldade da grande maioria das pessoas hoje, é trabalhar e estudar, né? Mas aí eu vou além, eu nunca trabalhei em emprego formal, nunca trabalhei. Você fala assim, você já trabalhou com... Nunca. Minha carteira de trabalho, ela é branca, não tem um registro na minha carteira de trabalho. E eu tenho um orgulho tremendo de falar isso. Porque
muitas famílias, às vezes, que eu vejo nos projetos que a gente desenvolve, elas ligam muito a isso, né? A um emprego, a um CLT, a tudo mais, e para você conseguir construir as coisas. E falo, meu, nunca tive um registro, não tenho CLT, nunca fiz nada, nunca trabalhei num emprego formal, tenho meu carro, tenho casa, tenho apartamento, viajei para um monte de lugares, ou seja, muito mais do que pessoas que às vezes foram CLTs a vida inteira e não conseguem atingir isso. Então, eu só estou trazendo aqui reflexões para que essas famílias, elas têm que ter essa percepção, mas isso é algo cultural e estrutural que a gente tem aqui. Eu estou com as doutoras aqui, que podem, da educação, que podem explanar muito mais do que eu isso.
É, você é fruto, né?
É, então, e eu sou fruto que funciona, porque às vezes a mãe lá, ela não acredita que algumas linguagens culturais mais marginalizadas, como o circo, como a capoeira, o mestre
grafite.
Fran, o grafite, os meninos da Capstyle, parceiros nossos, o viaduto, os pontilhões aqui são projetos nossos, é projeto nosso do circo, o grafite, os meninos viajam o mundo, e quando que uns meninos periféricos iam viajar o mundo com o grafite? O mestre Frank é da capoeira, do maculelê. A gente
tá no mundo inteiro.
A gente teve projeto junto, né? Na Celso Garcia Cid ali, enfim, a gente fez espetáculo de circo maculelê, enfim. Essas artes mais marginalizadas.